meu senador Walter Pinheiro, com licença, quero te interromper por alguns segundos para prorrogar essa sessão por mais alguns minutos, porque nós temos mais um orador, o senador Aníbal Diniz.
Ok, senhor presidente. Mas como eu dizia, acho que é ao mesmo tempo em que as expectativas de crescimento econômico continuam positivas, né, na faixa acima dos 4%, nós temos o país mantendo essa linha do crescimento, do desenvolvimento econômico, com a inflação sob controle e, principalmente, num processo de descenso, em queda. É importante observar que essa elevação da nota brasileira não é uma coisa isolada. Ela vem no bojo das conquistas sociais e econômicas registradas na última década, quando ocorreu uma substancial queda da desigualdade da infra-regional do país. É importante lembrar, de acordo com dados do Censo Demográfico do IBGE, trazidos a público nesse final de semana, o Brasil ficou menos desigual nos últimos anos. Comparados com São Paulo, onde a renda média cresceu no período apenas 3%, em alguns estados nordestinos, como o Maranhão, estado de origem do nosso presidente desta casa, que aqui representa o Amapá, o nosso presidente José Sarney, da ex-senadora Rosiane, o aumento da renda familiar foi de 46%. Estados do Nordeste. É milagre? Absolutamente. Eu até creio em milagres. Mas isso não foi milagre, isso aí foi fruto do trabalho, da política econômica, de toda uma operação montada exatamente para se começar a trabalhar, inclusive, a inversão de prioridades e a inversão de investimentos. Especialistas ouvidos pela Folha de São Paulo deram os reais motivos para que esta melhoria do quadro social brasileiro pudesse ser, eu diria, identificada ou pelo menos entendida por cada um de nós. Para o professor João Saboia, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, essa melhora na distribuição regional dos rendimentos ocorreu graças a programas de transferências de renda, como o Bolsa Família e o aumento do salário mínimo, que alcançou ganho real de 70% no período. O lançamento da segunda edição do programa Minha Casa Minha Vida, pela presidenta Dilma Rousseff na semana passada, vai muito contribuir para continuar reduzindo as injustiças sociais em nosso país. Como a própria presidenta afirmou nesta segunda-feira em seu programa Café com a Presidenta, o investimento feito pelo governo na área social retorna em benefícios e oportunidades para a sociedade. Não é para menos. Até 2014, a previsão é de entregar 2 milhões de casas e apartamentos para pessoas de baixa renda, com ganho mensal de até R$ 1.600. O Minha Casa Minha Vida também se insere nos programas de transferência de renda. Como lembrou a presidenta, o governo vai pagar uma parte da compra para essas famílias. E elas só pagarão 10% da sua renda em 10 anos.
Pinheiro, Vossa Excelência me concede...
Vou conceder. Deixa eu só concluir essa parte. Concedo uma parte à Vossa Excelência e uma parte ao senador Aníbal. Para as famílias com renda mensal entre R$ 1.600 e R$ 3.100, parte do valor total da casa também será paga pelo governo. Eles terão ainda a possibilidade de menor taxa de juros para o restante do valor. E as famílias com renda mensal acima de R$ 3.100 até R$ 5.000 vão contar com juros mais baixos de um fundo que garante o pagamento ao banco. A presidenta, meu caro João Pedro, destacou que o projeto das moradias foi alterado na segunda edição do programa, com previsão de casas e apartamentos maiores, ou seja, com mais espaço, com piso em cerâmica em todos os cômodos e o velho azulejo na cozinha e no banheiro, além do sistema de aquecimento solar. Portanto, melhorando a qualidade da construção e permitindo, inclusive, o uso de energia alternativa. Vou conceder uma parte ao senador Aníbal, na sequência, a Vossa Excelência, que ele havia levantado ali o dedo primeiro para pedir minha parte, né? nesse discurso que nós estamos falando de minha casa, minha vida. Uma parte ao senador Aníbal.
Senador Walter Pinheiro, eu quero primeiro te cumprimentar a Vossa Excelência pela qualidade do seu pronunciamento, porque é um pronunciamento que tem um sentido histórico, que mostra a importância da paciência histórica para a gente ver as coisas acontecendo. Então, essa análise de risco, colocando o Brasil hoje como um país com menos risco do que no passado, não foi obra de milagre, foi obra de uma equipe econômica e de um governo que pensou, se planejou e executou as coisas com precisão. Começando lá pelo presidente Lula, que assumiu o país com risco, o Brasil lá nas nuvens, e ele trouxe esse risco para quase os números que nós temos hoje. Com a presidente Dilma agora, esse risco continua diminuindo e o Brasil mostra-se um país com total credibilidade, com credibilidade crescente nos mercados internacionais. O que eu reputo como da máxima importância do seu pronunciamento? Porque o país precisa de segurança, a sociedade precisa de segurança de que seus gestores estão no caminho certo. E a presidenta Dilma, com a nossa equipe econômica do governo federal, estão absolutamente de parabéns porque estão mantendo o país nos trilhos. E o seu pronunciamento é um pronunciamento de total tranquilização da sociedade brasileira, porque o Brasil está em boas mãos com a presidenta Dilma e com a nossa equipe econômica, e tudo o que nós temos que fazer daqui para frente é acreditar no Brasil, seguir de cabeça erguida, porque nós temos muito motivo hoje de nos orgulharmos de sermos brasileiros, porque temos uma política de contenção da inflação e de prosseguimento dos investimentos, tanto dos investimentos infraestruturais quanto os investimentos na área social, como foram os dois programas recentemente lançados pela nossa presidenta, o Minha Casa Minha Vida 2 e o Plano Brasil Sem Miséria, que são dois grandes e potentes programas no sentido de diminuir a pobreza do nosso país e dar maior dignidade ao povo brasileiro. Parabéns pelo seu pronunciamento.
Muito obrigado, senador Aníbal. Incorporarei a parte de Vossa Excelência. Com a parte, o senador João Pedro.
Senador Walter, Excelência faz um pronunciamento denso, fazendo uma análise, primeiro, da nossa economia, e chama a atenção para as políticas do governo de inclusão e de distribuição de renda. E quero parabenizá-lo pelo conteúdo do pronunciamento de Vossa Excelência. Esse pronunciamento poderia ser feito amanhã, quarta, quando o coro é melhor. Mas parabéns pelos dados e pelas preocupações levantadas por Vossa Excelência. Por conta do governo, dessa experiência nova no Brasil, de ter política de estados, não políticas que atendam parte de algumas regiões ou alguns setores. O pronunciamento de Vossa Excelência nos remete a uma reflexão que todos ganham com esse processo. Todos os setores econômicos ganham. O grande supermercado, o médio, o mercadinho, enfim, todos ganham, porque há uma política salarial, de salário mínimo, há uma política forte, essa, do Bolsa Família, que foi criticado no início, foi criticado pela oposição que está aqui. Como Minha Casa Minha Vida foi criticado pela oposição que está aqui fazendo debate. Então, Vossa Excelência mostra os números e compara o resultado da inclusão e da nossa economia com países ditos do primeiro mundo. O comprometimento do PIB da Itália, essa situação caótica que vive a economia norte-americana, há bem pouco tempo, os senhores do FMI desciam aqui e iam direto para o Palácio do Planalto. Há bem pouco tempo, ditavam regras, normas nesse país. Então, a excelência mostra, com números, um Brasil diferente. É um outro país. E por isso que estamos incluindo mais gente. E o Brasil ganha liderança internacional. E a excelência mostra exemplos com Itália, com Estados Unidos, com outras economias. A Europa, sem poder responder para a Espanha, sem poder responder para a Grécia, uma situação, Portugal, enfim. Então, parabéns pelo pronunciamento e os números que Vossa Excelência mostra, que são números robustos de uma experiência política recente que tem um governo, que tem num governo popular e de esquerda, fazendo um Brasil mais justo e melhor. Parabéns pelo pronunciamento.
Obrigado, meu caro João Pedro. Vou encerrar, senhor presidente. Quero encerrar dizendo o seguinte: isso ocorre porque nos governos do PT, o desenvolvimento econômico do país não acontece descolado do aumento do bem-estar e da melhoria geral das condições da população. Enquanto o bolo cresce, ele vai sendo distribuído. O resultado é um fator multiplicador que dinamiza a economia e sustenta o seu crescimento. É isso que nós estamos fazendo no país. É imaginando todas as regiões, é localizando-se em todas as regiões, mas principalmente priorizando essa inversão de investimentos e de prioridades, buscando fazer chegar naqueles lugares onde o atraso, onde as dificuldades, onde a pobreza se instalou muito mais cedo. Portanto, é nessa inversão, sustentada nesse crescimento, que com certeza nós vamos construir uma nação de iguais, portanto, repartindo esse bolo de forma igualitária. Por isso, senador João Pedro, fiz a opção de fazer esse pronunciamento no dia de hoje. E quero, encerrando, senhor presidente, dizer que o motivo, inclusive, da nossa permanência aqui no dia de hoje, numa segunda-feira, foi exatamente para participar de algumas reuniões, buscando levar o desenvolvimento para as regiões rurais desse país. Nós estamos discutindo e tentando pressionar o governo para que a faixa de 450 Hz possa ir a leilão. Não só ir a leilão, mas ela também permitir a competitividade dos serviços de telecomunicações no interior do país. Não ser entregue automaticamente às atuais operadoras, mas permitir que outros entrem, que a gente tenha competição nessa área e possamos atender a maioria de brasileiros. Hoje, nós só temos a tecnologia 3G chegando em 1.523 cidades no Brasil. Ainda faltam quase 4 mil. É bem verdade que essas 1.500 cidades concentram 70% da população, mas nós não podemos condenar os 30% dos brasileiros ao atraso, à distância e, principalmente, viverem isolados do ponto de vista da comunicação e da informação. Nós temos que ampliar isso. E esse foi um dos motivos da minha vinda. Não pude voltar a Salvador. Tá? E ainda agora à tarde, em Salvador, o governador participou de uma reunião patrocinada por nós para que uma grande empresa pudesse apresentar ali no estado uma das suas propostas para que a gente construa um centro de emergência que congregue todos os serviços em um único número, que é uma das propostas que estou fazendo em nível nacional, para que a gente tenha uma política de centros de emergência com serviços de segurança, de bombeiro, de defesa civil, com um único número, para permitir que a sociedade brasileira tenha uma forma eficaz de adentrar esse mundo dos serviços, de ter onde se localizar e que o Estado brasileiro, bem preparado, possa se antecipar a determinados acidentes, a determinadas causas, a determinadas questões, principalmente provocados pela natureza, e que possa, de forma organizada e estruturada, atender aos serviços de cidadania. Por isso, preferi fazer isso no dia de hoje, com a certeza de que, na linha desse desenvolvimento que o nosso governo tem patrocinado, nós vamos poder levar políticas públicas e serviços públicos a todos e quaisquer cidadãos, onde quer que eles estejam em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.